Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Governo federal faz primeiro repasse emergencial para auxiliar a população de Petrópolis.
Marinha instala hospital de campanha.
E presidente Jair Bolsonaro vai à cidade e sobrevoa áreas atingidas.
Vimos ponto localizado, mas de uma intensa destruição. Então, uma imagem quase que de guerra. É lamentável, tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis.
E ao vivo de Petrópolis, vamos dar as últimas informações sobre o auxílio federal à região.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Mais de 133 bilhões de reais de investimentos.
Protrilhos deve alcançar a marca de 10 mil quilômetros de ferrovias construídas no país. Luana Karen.
Os contratos preveem a construção de ferrovias com recursos do setor privado.
E ainda dá tempo para estudantes concorrerem a uma vaga em uma universidade pública.
Termina daqui a pouco o prazo de inscrição do SISU. Sistema de Seleção Unificada.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Como está a saúde bucal dos brasileiros?
Para responder a essa pergunta e definir ações, o Ministério da Saúde começou uma pesquisa na área.
50 mil pessoas vão ser avaliadas em casa.
Durante a pandemia, muitos brasileiros deixaram de comparecer ou atrasaram a consulta dentária que é oferecida pelo SUS. O autônomo Geraldo José dos Santos, morador de Brasília, foi um deles. Ele faz tratamento de cáries e só voltou agora ao dentista.
Esse período, né, de pandemia, né, atrasou um pouco, né? Voltou normal, conseguimos atendimento, né?
Até o fim deste ano, 2.500 profissionais da atenção primária à saúde vão visitar domicílios de 422 municípios nos estados, mais o Distrito Federal, para fazer avaliação bucal de cerca de 50 mil pessoas. Será a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, que vai ajudar o governo federal a definir novas políticas públicas de assistência. Para fazer o levantamento, equipamentos foram comprados e medidas de segurança foram planejadas, como garante o coordenador de saúde bucal do Ministério da Saúde, Wellington Carvalho.
Todas as medidas foram tomadas para que esse processo da pesquisa seja seguro, tanto para os profissionais que vão realizar, mas principalmente para a população que vai participar da pesquisa.
Na pesquisa, crianças, adultos e idosos serão examinados pelos profissionais da saúde, mas também haverá uma atenção especial às grávidas. A maior preocupação do governo é com o pré-natal odontológico. O cirurgião dentista José Arnaldo Diniz fala da importância do pré-natal odontológico para a mãe e o bebê.
Problemas de saúde bucal pode comprometer a gestação da mãe, né? Partos prematuros, criança com baixo peso ao nascer. Então é importante que você tenha essa prevenção.
A pesquisa nacional é feita a cada 10 anos e inicialmente estava prevista para ser realizada em 2020, mas precisou ser adiada em decorrência da pandemia da Covid-19. Reportagem Cleide Lopes.
Mais 5 projetos para a construção de ferrovias foram aprovados pelo governo.
Os empreendimentos fazem parte do programa Protrilhos, que autoriza empresas privadas a construírem linhas férreas.
O programa conta agora com mais de 133 bilhões de reais em investimentos, que vão se transformar em quase 10 mil quilômetros de ferrovias no país.
Com mais 5 projetos aprovados, o programa Protrilhos, lançado em setembro do ano passado, chega a 27 contratos assinados entre o governo federal e a iniciativa privada. Os contratos preveem a construção de ferrovias com recursos do setor privado. Quando estiverem concluídos, o país terá mais 10 mil quilômetros de trilhos, passando por todas as regiões. O total de investimentos passa de 133 bilhões de reais. O assessor especial do Ministério da Infraestrutura, Marcos Kleber, explica que o Protrilhos vai fazer o setor ferroviário crescer sem precisar de recursos públicos.
O país vai mudar de patamar, vai sair de uma matriz de transporte limitada de cerca de 20% a um patamar de quase 40%, chegando a níveis similares a países desenvolvidos no setor ferroviário. É uma maneira inteligente de o país crescer sem usar o orçamento público.
As novas estradas de ferro serão implantadas pelo regime de autorização, previsto no Marco Legal das Ferrovias. A outorga por esse sistema é um procedimento mais rápido e com menos burocracia, mas todos os projetos passam por análise criteriosa antes da aprovação. As empresas autorizadas a construir ferrovias devem providenciar os licenciamentos, desenvolver os projetos de engenharia, obter financiamento para a implantação do projeto e avaliar os riscos do negócio. O assessor especial do Ministério da Infraestrutura, Marcos Kleber, explica que os novos empreendimentos vão atender a demanda de diferentes setores da economia brasileira.
Por meio desse programa, são ofertadas infraestruturas ferroviárias que vão atender a indústria de São Paulo, a indústria de Minas Gerais, os portos privados pela costa brasileira, o agronegócio no interior de Mato Piba, do Centro-Oeste, que vão ter novas soluções logísticas para poder escoar sua produção. São linhas pequenas e grandes que vão atender ao diversificado interesse do mercado brasileiro para melhorar sua logística.
Desde a criação, o Protrilhos recebeu 79 requerimentos para construção e operação de ferrovias privadas pelo regime de autorização. Os empreendimentos aprovados cruzam 15 unidades da federação. Reportagem Luana Karen.
Os trabalhos de ajuda às vítimas e os serviços de limpeza urbana continuam em Petrópolis, cidade da região serrana do Rio de Janeiro.
O governo já repassou mais de 2 milhões de reais ao município.
E o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou hoje de helicóptero a região.
A repórter Flávia Grossi está na cidade e nos traz informações. Boa noite, Flávia. Como é que está Petrópolis agora?
Olá, Nazi, boa noite para você, para a Gabriela e para todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o clima por aqui ainda é de muita apreensão, ainda mais por causa da chuva que caiu esta tarde. O solo está encharcado, que aumenta o risco de novos deslizamentos. Muitas vias estão interditadas aqui em Petrópolis, o que tem ocasionado grandes congestionamentos. A prefeitura já retirou mais de 140 automóveis que foram arrastados pela tempestade da última terça-feira. Os carros estavam obstruindo vias em cima de calçadas e até mesmo dentro de rios.
A Marinha montou um hospital de campanha em Petrópolis para socorrer as vítimas da tragédia. Você teve a chance de conhecer o local? Como é que é esse hospital?
Conheci sim, eu estou aqui nesse hospital que foi montado ontem em tempo recorde, apenas 3 horas. A unidade já está em funcionamento e fica no pátio do SESI, a cerca de 4 quilômetros do centro histórico. Foram instalados 12 leitos de enfermaria, 2 de UTI, 2 de pós-operatório, além de um centro cirúrgico e 3 unidades ambulatoriais. 320 militares estão mobilizados nessa operação, entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos e fuzileiros navais. A capacidade é de 200 atendimentos por dia. O almirante Marcelo Guimarães, comandante do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais de Petrópolis, lembra que o atendimento é aberto a todos.
Todo cidadão da cidade de Petrópolis ou das vizinhanças pode se dirigir ao hospital de campanha e que será atendido. No momento, nós não estamos enfrentando qualquer problema de fila, temos uma capacidade considerável de atendimento médico, inclusive odontológico, e não haverá demora e acredito que sairá aqui com um excelente atendimento.
E Flávia, quais os últimos dados divulgados pela Defesa Civil local?
Até agora são 136 mortes e 218 pessoas desaparecidas. As buscas continuam.
E Flávia, qual é a previsão do tempo para esse fim de semana?
A previsão é de mais chuva ao longo do final de semana, por isso é importante orientar a população que se encontra em área de risco para se abrigar aí nos pontos de apoio da prefeitura. O primeiro repasse do governo federal para minimizar os estragos causados pela chuva já chegou. Mais dinheiro deve chegar em breve. Hoje de manhã, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a cidade na companhia de ministros. O repórter Maurício de Almeida esteve mais cedo aqui em Petrópolis e acompanhou a visita de Bolsonaro. Vamos ouvir.
O governo federal já liberou R$ 2.200.000 em caráter emergencial para assistência à população afetada e para o início dos serviços de limpeza urbana em Petrópolis. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, outros repasses estão previstos.
Liberamos um pouco mais de R$ 2 milhões, que foi o primeiro plano de trabalho, para kits de alimentação, de limpeza, para trabalho de desobstrução de ruas. Mas isso é o início de um processo que vai perdurar um tempo. Em relação a recursos, nós já recebemos aí a primeira medida provisória de mais de 500 milhões. Na próxima semana chegará uma outra de 500 milhões. Então nós temos aí, só no nosso ministério, mais de R$ 1 bilhão disponíveis para ajudar a cidade de Petrópolis e as demais regiões de outros estados brasileiros que foram acometidos também por catástrofes climáticas.
Além disso, o governo montou um centro de operações das Forças Armadas. No local, são coordenadas todas as ações militares para socorrer as vítimas, liberar pistas e retirar escombros. 800 homens estão envolvidos na operação. Os militares ainda estão atuando na distribuição de alimentos, remédios, água e roupas. O ministro da Defesa, Braga Neto, detalha a operação.
Nós já deslocamos tropa de outros estados, particularmente de Minas Gerais e Espírito Santo. Marinha e Força Aérea também estão atuando na área. Marinha já montou um hospital de campanha. Força Aérea está fazendo controle de tráfego aéreo por causa da quantidade de helicópteros. Nós já temos mais de 800 homens no local com material, equipamento, viaturas, engenharia. E estamos providenciando a vinda de mais técnicos de engenharia para fazer análise de solo e apoiar a Defesa Civil, conforme solicitação dela.
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou a liberação de recursos do FGTS e a renegociação de dívidas.
Temos 50 cidades com liberação do FGTS, o valor até R$ 6.220, limitado pelo saldo. E em primeira mão, o que nós estamos oferecendo para a população dessas 50 cidades é uma renegociação, uma pausa dos seus créditos na parte imobiliária, na parte de micro e pequenas operações.
Na manhã desta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a região. Ele disse que foi informado da tragédia enquanto estava na Europa e imediatamente entrou em contato com os ministros no Brasil para agilizar o socorro às vítimas. Bolsonaro conta o que viu durante o sobrevoo em Petrópolis.
Vimos pontos localizados, mas de uma intensa destruição. Vimos também regiões que existiam casas, pelo que nós vimos perifericamente ao estrago causado pela erosão. Então, uma imagem quase que de guerra. Lamentável. Tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis.
O Ministério da Saúde enviou a Petrópolis kits de apoio com medicamentos e insumos necessários para atender a população em caso de emergência. Além disso, equipes do Ministério estão trabalhando nas áreas atingidas para reforçar a estrutura do Sistema Único de Saúde. O Ministério das Comunicações instalou uma antena de comunicação via satélite no posto de comando criado no Colégio Estadual Dom Pedro, no centro de Petrópolis. Reportagem Maurício de Almeida.
Vida nova para mais de 66 mil venezuelanos.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre a Operação Acolhida, que leva migrantes venezuelanos de Roraima para outros estados do país para buscarem novas oportunidades.
Os beneficiários do auxílio emergencial do Auxílio Brasil com o número de identificação social final 5 receberam hoje a parcela de fevereiro.
E os beneficiários com o NIS final 6 recebem a parcela na segunda-feira, dia 21.
Neste mês, mais de 18 milhões de famílias vão receber o auxílio com um valor de no mínimo R$ 400.
E obedecendo o calendário do Auxílio Brasil, também está sendo paga hoje mais uma parcela do Auxílio Gás, no valor de R$ 50. No mês, o benefício chegará a mais de 5 milhões e 800 mil pessoas.
Os beneficiários que ainda não receberam o cartão do programa podem movimentar os recursos por meio do aplicativo Caixa Tem para pagamentos ou transferências.
Só no mês de fevereiro, o investimento do governo federal é superior a R$ 7,5 bilhões.
transferir a titularidade de carros vai ficar mais fácil.
Uma nova ferramenta da Carteira Digital de Trânsito vai possibilitar que a transferência entre pessoas seja feita digitalmente por meio da biometria e assinatura digital.
Não vai ser mais necessário reconhecer firmas ou contratos em papel.
A novidade começa a valer no mês que vem.
O taxista Marcelo de Oliveira conta que comprou um carro no mês passado e até hoje está tentando transferir o veículo para o nome dele, tamanha a burocracia.
Comprei um carro usado em janeiro e aí eu fiz todo o procedimento de transferência, né, no cartório, peguei fila para poder autenticar o DUT e aí eu estou nesse processo ainda de transferência, mas tudo agendado, muito difícil de você transferir um veículo em Brasília, está demorando demais.
Quem já vendeu ou comprou algum veículo usado sabe como é burocrático, mas esse processo deve ficar mais fácil e prático a partir de março. Uma nova funcionalidade da Carteira Digital de Trânsito vai permitir a transferência de titularidade entre pessoas físicas, sem a necessidade de reconhecer firma ou firmar contrato em papel, apenas pelo aplicativo e com a assinatura digital do gov.br, como explica Breno Sampaio, superintendente do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados.
A gente mitiga a necessidade do cidadão ter que comparecer até um cartório para fazer o processo de reconhecimento de firma. Nesse procedimento digital, o ATPV já sai assinado de forma automatizada. Além disso, o vendedor também não precisa mais comparecer até um posto de atendimento do DETRAN ou até um cartório para fazer o processo de comunicação de venda. Esse procedimento é feito de forma automatizada após a concretização da transação.
A nova ferramenta foi desenvolvida pelo SERPRO em parceria com o Ministério da Infraestrutura. Desde 31 de agosto do ano passado, o sistema está disponível para vendas de veículos por pessoas físicas para estabelecimentos comerciais integrados ao RENAVE, Registro Nacional de Veículos em Estoque. A diferença é que, a partir do próximo mês, a assinatura digital poderá ser feita diretamente entre pessoas físicas. Mas atenção, a autorização para transferência de propriedade do veículo na forma eletrônica só vale para documentos emitidos a partir de 4 de janeiro de 2021. Tanto o vendedor quanto o comprador precisam instalar no celular o aplicativo Carteira Digital de Trânsito e possuírem login no site gov.br. O superintendente do SERPRO, Breno Sampaio, ressalta que a nova funcionalidade é segura.
Todos os dados do comprador e do vendedor serão validados nas plataformas de governo. Não só dados biográficos, mas também os dados biométricos, ou seja, Nós realizaremos procedimento de validação biométrica facial das partes interessadas nessa transação.
De acordo com o governo federal, a digitalização estará disponível aos DETRANs de estados que aderirem ao processo. Segundo a legislação de trânsito, o motorista que comprar um veículo usado tem até 30 dias para transferir a documentação para o seu nome. Quem não cumprir este prazo comete infração média de trânsito. A multa é de mais de R$ 130,00. Além de contabilizar 4 pontos na carteira de habilitação. Reportagem Gabriela Noronha.
Uma correção. Neste mês, o benefício do auxílio gás chegará a mais de 5 milhões e 500 mil pessoas, e não 800 mil.
Desde 2018, mais de 66 mil venezuelanos já passaram pelo processo de interiorização.
Por meio dele, os migrantes têm a situação regularizada e são transferidos para diversos estados brasileiros em busca de melhores oportunidades de vida.
Esta é uma das ações da Operação Acolhida.
Com uma carreira encaminhada na Venezuela, o mestre em linguística Eduardo Sucre teve de deixar o país de origem para fugir da crise que afetou o país vizinho. Ao atravessar a fronteira há quase 5 anos, conseguiu um trabalho no Organismo para a Imigração das Nações Unidas em Boa Vista, onde atua hoje como coordenador de imigração.
Eu acho que também por toda a questão do acolhimento aqui no país, né, a Operação Acolhida oferece apoios, né, para essa população, e a interiorização também eu acho que é bem vista, né, para as pessoas virem, e até também a questão da regularização migratória, que eu acho que é um pouco mais simples, né?
A decisão de deixar o país natal nem sempre é fácil, e muitos migrantes ainda passam por riscos para atravessar a fronteira. Foi o caso do migrante Reinaldo Daniel Augusto Mocadã, que hoje mora em Boa Vista.
Foi bastante complicado passar para cá. Teníamos o medo de ser deportado, devuelto.
A assessora da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, Nilzarete Lima, fala das condições em que os migrantes costumam chegar ao país.
As pessoas são roubadas no caminho com pouco que tem. Muitas vezes eles chegam em Pacaraima, que é na fronteira, né, com uma sacola na mão.
Com a interiorização, a ideia é que os migrantes encontrem mais oportunidades de inserção social e econômica, além de reduzir a pressão sobre os serviços públicos do estado de Roraima, principal porta de entrada dos venezuelanos no país. Nilzarete Lima, do Ministério da Cidadania, explica que, a partir do momento em que estão com a situação regularizada no Brasil, os venezuelanos passam a contar com vários direitos sociais.
A partir do momento que ele veio, ele está regularizado, documentado, ele tem direito a todos os benefícios assistenciais em igualdade de condições com os nacionais. Né? O Auxílio Brasil, o benefício de prestação continuada, ou seja, né, todos os benefícios que o brasileiro tem, né, o imigrante venezuelano que está em situação de vulnerabilidade, ele tem.
Desde 2018, 788 cidades nos 26 estados e no Distrito Federal acolheram migrantes vindos da Venezuela. Até 2021, mais de 66 mil venezuelanos passaram pelo processo de interiorização. 92% deles foram transferidos de cidade de janeiro de 2019 para cá. Do total de interiorizados, 88% viajavam em grupos familiares e 12% sozinhos. O perfil inclui 63% de maiores de 18 anos e 37% de crianças e adolescentes. O Paraná lidera o ranking de acolhimentos de venezuelanos, seguido por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Amazonas. Reportagem Luana Karen.
Para conter possíveis transmissões da variante Ômicron da Covid-19 nas escolas, a Fiocruz divulgou orientações para o início deste ano letivo.
O objetivo é garantir que o retorno ocorra de maneira segura.
A Ana Júlia Galdino tem 15 anos, mora em Brasília e estuda no Centro de Ensino Médio 1 do Guará. Ela não via a hora de voltar para a escola e rever seus professores e amigos. Depois de ter ficado 2 anos no ensino remoto, ela comemora o retorno às aulas presenciais.
Eu senti falta da conversação com o professor e com os alunos. E a interação é bem melhor que o aprendizado até.
A volta às aulas é um momento de reencontros, que neste ano exige um olhar de atenção para a prevenção do coronavírus, principalmente por conta da variante Ômicron. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, emitiu uma nota técnica com orientações sobre isolamento em casos positivos ou suspeitos da doença e protocolos sanitários para as escolas colocarem em prática. Crianças e adultos que tiveram contato com alguma pessoa infectada devem ficar afastados do convívio social por 10 dias. Já quem testar positivo, mas estiver assintomático, deve cumprir 5 dias de isolamento a partir do primeiro dia de testagem positiva. Um novo teste deve ser feito no 5º dia. Caso dê positivo, o isolamento se estende para mais 7 dias. O uso de máscara é fundamental para o retorno às atividades presenciais. Em casos de Covid-19 com sintomas graves ou imunodeprimidos positivos para a doença, o isolamento deve ser de 20 dias. A pneumologista e coordenadora do Grupo de Trabalho Retorno às Atividades Escolares Presenciais da Fiocruz, Patrícia Canto, ressalta que o esquema vacinal completo, aliado a estruturas como salas ventiladas e distanciamento de cadeiras, são essenciais para frear a transmissão do vírus.
A oportunidade de vacinarmos as crianças acima de 5 anos e adolescentes, que já vínhamos fazendo, é a garantia de que as atividades elas possam não só retomar, mas serem mantidas de forma presencial.
A nota técnica da Fiocruz também orienta que turmas com aulas presenciais só sejam fechadas em último caso, com 3 diagnósticos ou mais da doença ou se houver um surto local. Já o fechamento de toda a escola só deve ocorrer por recomendação das autoridades sanitárias locais. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Termina daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos da noite, no horário de Brasília, o prazo para se inscrever no SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
O SISU é o sistema do Ministério da Educação em que instituições públicas oferecem vagas para candidatos que fizeram o Enem.
As inscrições são feitas exclusivamente pela internet no endereço acessounico.mec.gov.br/SISU.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes assegura a entes públicos legitimidade para propor ação por improbidade.
Em São Paulo, o homem é condenado por falsificar e postar comprovante de vacinação em rede social.
Justiça do Rio de Janeiro nega pedido de suspeição dos peritos feita pela defesa do ex-vereador Jairinho.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes assegura a entes públicos legitimidade para propor ação por improbidade.
A decisão será submetida a referendo do plenário do Supremo. Carolina Chaves.
A decisão foi tomada em ações ajuizadas pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal e pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais. As entidades questionam dispositivos da lei que alterou a norma de improbidade administrativa. Ao analisar o pedido de liminar, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que, além do Ministério Público, as pessoas jurídicas interessadas podem propor ação por ato de improbidade administrativa.
Nas ações de indenização originadas de relações de consumo, cabe ao fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou de alguma excludente de responsabilidade.
Esse entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente o pedido da ação de indenização ajuizada pelo dono de um veículo incendiado porque ele não comprovou o defeito de fabricação que pudesse ter causado o sinistro, mas a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial do consumidor. A ministra relatora Nancy Andrighi apontou que o ônus da prova nessa seara é do fornecedor do produto e, para se exonerar da responsabilidade, a ele compete provar cabalmente alguma das hipóteses do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam não ter colocado o produto no mercado, não existir o defeito ou haver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Assim, para se averiguar e quantificar os danos causados, deverá haver novo julgamento pelo Tribunal de Origem.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve multa de R$10 mil aplicada à proprietária de um deck que foi construído em área de preservação permanente.
Segundo a dona do terreno, o deck foi erguido após fortes chuvas e maré alta na região, que acarretaram na destruição de uma pequena escadaria que servia de acesso para a praia.
Ela recorreu da condenação, mas o relator do recurso concluiu que a decisão da autoridade ambiental foi devidamente fundamentada.
Segundo o magistrado, a mulher descumpriu a legislação que regula o uso e a ocupação do solo.
Justiça de São Paulo condena homem que adulterou o comprovante de vacinação e o publicou em rede social.
O réu terá que pagar R$15 mil de indenização à enfermeira cujo nome constava no documento falsificado. Fábio Ruas.
Segundo o processo, uma nutricionista do Hospital das Clínicas de Marília, município paulista, foi vacinada em janeiro do ano passado contra a Covid-19. Após a imunização, a funcionária encaminhou ao noivo foto do comprovante em que constava o nome da enfermeira que havia feito a aplicação. O homem adulterou o documento para parecer que ele havia tomado a vacina e publicou em rede social. A publicação foi manchete de jornal, levando os leitores a crer que ele havia furado a fila da vacinação. Em razão desses fatos, a enfermeira foi afastada do trabalho, submetida à investigação policial e sofreu processo administrativo. A juíza concluiu que a enfermeira teve desgaste emocional além do tolerável. Cabe recurso da decisão.
A juíza da 2ª Vara Criminal do Rio negou o pedido de suspeição feito pela defesa do ex-vereador Jairinho contra dois peritos que atuaram no caso do menino Henri Borel, morto em março do ano passado.
O laudo inicial aponta que Henri morreu em decorrência de uma hemorragia interna.
Mas a defesa do réu alegou supostas falhas técnicas na confecção dos documentos, além da falta de imparcialidade por parte dos profissionais.
A juíza, porém, entendeu que as alegações da defesa não se referem a qualquer causa legal de suspeição aplicável aos peritos e nem foram comprovadas da forma como determina a legislação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal, em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Relator garante leitura da PEC da reforma tributária na próxima quarta-feira.
Senadores querem ouvir Procurador-Geral da República sobre desdobramentos da CPI da pandemia.
Leila Barros defende proposta que garante recursos a vítimas de desastres.
Boa noite.
Boa noite.
Uma proposta sob análise do Senado pretende garantir recursos para ajudar vítimas de desastres, como o ocorrido em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
Pelo texto, 25% dos valores da reserva de contingência prevista no orçamento da União serão destinados para o apoio a situações de calamidade pública. Repórter Regina Pinheiro.
A senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, afirmou que a União precisa ter meios mais eficientes para oferecer ajuda às prefeituras e aos governos estaduais no socorro às vítimas de tragédias como a recentemente ocorrida em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Por isso, Leila pediu que seja votado o projeto de sua autoria que agiliza uma resposta da União a essas calamidades públicas.
Eu estou sugerindo que 25% dos valores da reserva de contingência prevista no orçamento da União sejam reservados para apoiar ações que atendam situações de calamidade pública. Também estou propondo que o dinheiro do Fundo Especial de Calamidade Pública possa ser utilizado no atendimento direto aos afetados nas áreas atingidas por desastres, em ações na saúde e assistência social.
A proposta está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos.
E o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu a criação de medidas mais enérgicas para a prevenção de desastres e disse que a comissão externa criada pelo Senado para acompanhar a tragédia in loco será útil.
Ele, no entanto, demonstrou pessimismo quanto à solução de problemas como esse, relacionados à rápida urbanização no país. O senador comparou a população que vivia nas cidades e no campo há 75 anos e atualmente. No passado, eram 12 milhões de brasileiros urbanos e 36 milhões no meio rural. Hoje, são quase 200 milhões vivendo em cidades com investimentos mínimos em infraestrutura, segundo ele.
Mais de 50% do que se constrói nas cidades brasileiras não se constrói em conformidade com o plano diretor da cidade, nem com o código de posturas e de obras. E vai ser assim, porque a habitação é o maior anseio. E ainda ontem eu mencionei uma pesquisa, 87% da população entrevistada e o Instituto Datafolha participou disso, elege a casa como o maior bem que almeja. A tendência é construir a casa onde for possível. Então nós vamos continuar convivendo com essa insegurança.
A Comissão de Direitos Humanos quer ouvir no plenário o Procurador-Geral da República sobre os desdobramentos da CPI da pandemia.
Alguns senadores não descartam um pedido de impeachment contra Augusto Aras. Já parlamentares ligados ao governo defendem o Procurador-Geral. Repórter Érica Christian.
Senadores da Comissão de Direitos Humanos vão apresentar um convite para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, detalhar no plenário do Senado o andamento dos pedidos de indiciamento contra o presidente Bolsonaro e outras pessoas por supostos crimes cometidos durante a pandemia. Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, lembra que os documentos foram entregues à PGR no dia 27 de outubro. Ele não descartou um pedido de impeachment ou uma denúncia no Supremo Tribunal Federal contra Augusto Aras.
Não venha tentar responsabilizar a CPI. A CPI não acabou em pizza. O pizzaiolo e onde ela está sendo fornada é aqui num prédio bonito chamado Procuradoria-Geral da República. Eu quero sugerir um encaminhamento de reiterar o convite, só que para o plenário do Senado.
Ao citar a independência do Ministério Público, o ex-líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, classificou de ameaça o eventual pedido de impeachment contra Augusto Aras.
As manifestações exageradas devem ser rechaçadas por constituírem pressões para que o Procurador-Geral da República haja de forma atropelada e sem a observância dos limites legais.
A Procuradoria-Geral da República negou tentativa de blindagem ao citar que apenas recentemente recebeu a lista individualizada das provas apresentadas pela CPI.
Diante das constantes tragédias ocorridas no Brasil e recentemente em Petrópolis, atingida por deslizamentos provocados por fortes chuvas, a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, defendeu que a Defesa Civil, em todos os municípios que representam área de risco, elabore relatórios capazes de identificar possibilidades de desastres.
Na opinião dela, é imprescindível que os administradores públicos façam um planejamento mais elaborado e apliquem a fiscalização das leis.
Já passamos do tempo que a Defesa Civil não tinha recurso. A Defesa Civil hoje tem recurso, tem orçamento. Deveria ter uma visão das possibilidades de desastre dessa natureza.
O poder público deve dar tratamento especial a agricultores familiares da região de Marajó, no Pará.
Aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o projeto poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei do senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, diz que agricultores e empreendimentos familiares situados na região do Marajó devem ter direito a condições especiais em linhas de crédito e serviços de assistência técnica e extensão rural. O relator Paulo Rocha, do PT do Pará, destacou que o desenvolvimento da Amazônia foi pensado a partir de grandes projetos, mas que há uma carência nessa questão do financiamento da agricultura familiar.
O sul do Pará, ele é já bastante desenvolvido nessa questão da agricultura, exatamente porque recebeu financiamentos, inclusive dos fundos condicionais, mas tem região como a região do Marajó, que também é rica a partir da sua vocação nessa questão da agricultura familiar, no entanto, padece da falta de prioridades no fortalecimento da agricultura familiar.
A proposta também inclui a redução das desigualdades sociais e regionais entre os princípios a serem observados pela Política Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.
O parecer da reforma tributária será lido na Comissão de Constituição e Justiça na próxima quarta-feira.
Os principais desafios, segundo o relator, são modernizar os impostos para um mundo cada vez mais digital e reduzir a carga tributária sem perder a arrecadação. Reportagem de Roberto Fragoso.
A proposta de reforma tributária vai reunir diversos tributos em um só, mais simples e eficiente, chamado de Imposto sobre Valor Agregado. O IVA será dual, ou seja, com duas alíquotas, uma federal e outra para estados e municípios, e será cobrado eletronicamente. O relator da reforma tributária, Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, disse que a modernização do sistema é um dos principais desafios da proposta.
Todos sabem que até pouco tempo a gente saía ali para comprar CD e DVD. Está tudo na nuvem. Então o desafio é como tributar isso. Nós temos um mundo digital e um sistema tributário analógico.
O relator disse ainda que a cobrança eletrônica, que não deve ser confundida com a extinta CPMF, será possível graças ao grande alcance da rede bancária no Brasil, que se fortaleceu e digitalizou durante a pandemia, com o pagamento do auxílio emergencial.
A gente pode sim fazer um sistema tributário moderno, eletrônico, onde você vai aumentar muito a base de arrecadação de contribuintes, diminuindo aos poucos a carga tributária.
A leitura do relatório na comissão está marcada para a próxima quarta-feira, dia 23. A PEC vai ao plenário no mesmo dia que for aprovada pela CCJ.
A Comissão de Constituição e Justiça também pode votar na quarta-feira o projeto que muda as regras de registro, cadastro e porte de armas de fogo. A proposta também regula o exercício das atividades de colecionadores, atiradores esportivos e caçadores.
Se for aprovado na comissão, o texto segue para o plenário do Senado. O relator é o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que defende a aprovação da matéria, já aprovada pela Câmara dos Deputados em 2019.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU lançou edital inédito para receber projetos de pesquisa e desenvolvimento.
As propostas devem apresentar solução de inteligência artificial para apoiar a instrução de denúncias e representações. A contratação será feita por meio de encomenda tecnológica, um mecanismo de estímulo à inovação que pode ser usado quando não existe solução disponível no mercado. O objetivo é mudar processos de trabalho e promover uma transformação digital no TCU. A inovação deve proporcionar mais celeridade aos processos, redução de custos e aumento dos benefícios para a sociedade. Atenção! As propostas devem ser enviadas até o dia 25 de fevereiro. Acesse o portal do TCU em www.tcu.gov.br e confira o edital.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova projeto de lei que moderniza o Código Penal Militar.
Parlamentares defendem regulamentação definitiva da telemedicina.
Câmara atualiza Estatuto da Advocacia com reforço para a inviolabilidade dos escritórios.
Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou mudanças no Estatuto da Advocacia com reforço para a inviolabilidade dos escritórios por investigações criminais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais informações.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que atualiza o Estatuto da Advocacia, com mudanças relativas às prerrogativas dos advogados, funcionamento de sociedades de advogados, trabalho remoto, limites e impedimentos para o exercício da profissão, entre outras. O projeto permite, por exemplo, que o advogado possa se associar a mais de uma sociedade de advogados, sem vínculo empregatício para prestação de serviços e participação nos lucros. E dá ao Conselho Federal da OAB a atribuição de arbitrar pendências entre os escritórios e seus sócios. Também fixa parâmetros para o que considera remuneração compatível com o trabalho. A figura do advogado sem vínculo de emprego em um escritório de advocacia foi criticada por alguns deputados em plenário. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, seria uma maneira de precarizar o trabalho.
Nós não podemos permitir que haja figuras como advogado associado ou sócio de serviço. O que é sócio de serviço? Sócio de capital e sócio de serviço? Então, se criar o sócio de serviço, que o sócio de serviço pode ter 0,00001%, ou seja, apenas como uma forma de impedir o pagamento de direitos. Chega de precarização.
Mas a maioria dos deputados rejeitou o destaque que derrubava essa previsão. Venceu o argumento de que o advogado tem liberdade para se associar com essas condições a um escritório. Outro ponto que gerou polêmica em plenário foi a inviolabilidade do escritório de advocacia, assegurada em vários artigos que tratam da possibilidade de investigação da atividade do advogado pela polícia ou pelo Ministério Público e de medidas para evitar abusos. O texto proíbe buscas e apreensões nos escritórios com base apenas em indícios, depoimento ou colaboração premiada, sob pena de nulidade da investigação. Também prevê punições para o advogado que assinar acordo de delação premiada contra outro advogado sem provas. E obriga que provas coletadas em busca e apreensão em um escritório sejam analisadas na presença de um representante da OAB, o que configura crime se não for respeitado pela autoridade policial. O autor do projeto, o deputado Paulo Abiacchio, do PSDB de Minas Gerais, explicou em plenário que teve a iniciativa de elaborar a proposta depois de busca e apreensão feita 2 anos atrás em escritório de advogado que defendia ex-presidente da República suspeito de irregularidades e que depois foi absolvido. Ele não disse o nome do ex-presidente. O relator do projeto, o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, negou que as medidas impeçam investigações. Segundo ele, apenas disciplinam como a polícia pode atuar sem ferir as prerrogativas dos advogados e sem que a inviolabilidade do escritório seja rompida com base apenas em indícios.
Que em vez de trazer essa blindagem ao escritório de advocacia, nós, na verdade, disciplinamos como é que acontece a intervenção em um escritório de advocacia que já tem inviolabilidade. Assim como o consultório médico tem viabilidade, o consultório psicológico tem viabilidade, também o escritório de advocacia tem viabilidade porque ele trata de questões muito pessoais dos seus clientes. Mas nós não estamos blindando, estamos disciplinando como ela ocorre.
Destaques que buscavam alterar esses pontos do projeto foram rejeitados pelo plenário. Para a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, a garantia das prerrogativas do advogado é uma garantia para o cidadão.
As prerrogativas da advocacia não são prerrogativas do advogado, são prerrogativas da cidadania. Diminuir ou, de alguma forma, mitigar uma das prerrogativas do advogado, como o fato de ter o sigilo do seu escritório, como o fato de ter a possibilidade de falar a qualquer momento com seu cliente, a possibilidade de intervir no feito a qualquer momento, inclusive tendo acesso aos autos, tudo isso é garantia de que o bom direito será aplicado.
O projeto também permite trabalho remoto ao advogado e ao estagiário de advocacia e permite o pagamento de honorários mesmo no caso de bloqueio total dos bens do cliente. Neste caso, até 20% dos bens poderão ser liberados para o pagamento. O projeto que altera o Estatuto da Advocacia segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Trabalho.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, se solidariza com os servidores da Receita Federal que pedem a regulamentação do bônus de eficiência e produtividade. O deputado lembra que a categoria luta pela conquista do benefício há mais de 5 anos para valorizar a profissão.
Leonardo Monteiro argumenta que o bônus é importante para o fortalecimento da Receita Federal, órgão fundamental para a gestão pública, porque é responsável por arrecadar os tributos administrados pela União.
Alê Silva, do PSL, critica o governo de Minas Gerais por descumprir o acordo que fez com os servidores da segurança pública e não pagar a recomposição salarial prometida durante a campanha de 2018. Ela explica que a recomposição seria dividida em 3 parcelas, mas o governo pagou apenas uma.
De acordo com Alê Silva, Minas Gerais é o estado mais seguro do Brasil e os policiais devem ser recompensados pelo bom trabalho. Segundo a deputada, há recursos públicos para atender a reivindicação, já que Minas vem batendo recordes de arrecadação.
Economia.
Na avaliação de Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, a política econômica de desmonte do Estado, promovida pelo governo federal, é responsável pela estagnação da economia, pelo descontrole da inflação e pelo aumento da pobreza.
Daniel Almeida cita como exemplo a privatização de setores da Petrobras, que na visão dele é responsável pelos constantes aumentos do preço dos combustíveis.
Josivaldo JP do Podemos do Maranhão comemora a promulgação da emenda constitucional que desobriga os templos religiosos a pagar o imposto predial e territorial urbano. Ele explica que na Constituição já havia essa previsão, mas as igrejas tinham que provar a titularidade dos imóveis para gozar desse direito.
Josivaldo JP afirma que esta é uma grande vitória para o povo evangélico e por isso ele agradece a todos os congressistas que votaram a favor da matéria.
Política.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, destaca a participação brasileira na 36ª Assembleia do Parlamento Latino-Americano e Caribenho, realizada este mês no Panamá. O Parlatino, como o nome sugere, é formado por parlamentares dos 28 países da América Latina e do Caribe.
Hildo Rocha comemora o avanço da participação brasileira no Parlatino, com a eleição da senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, para o cargo de secretária-geral. Segundo o deputado, a conquista se deu graças à articulação da bancada brasileira, da qual ele faz parte.
Saúde.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, pede o apoio do Parlamento para votar o projeto de lei que autoriza os médicos a continuarem exercendo a profissão à distância, mesmo após o fim da pandemia. Para a deputada, regulamentar essa ferramenta significa democratizar a medicina no país.
Doutora Soraya Manato defende o atendimento remoto desde a primeira consulta e que o médico também tenha autorização para exercer a teleconsulta além dos limites do seu município.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, também pede a regulamentação definitiva da telemedicina, modalidade de atendimento médico à distância amplamente utilizada durante a pandemia. Ela considera a medida um avanço e destaca que nos últimos 2 anos, só no estado de São Paulo, mais de 165 mil teleconsultas foram realizadas.
Adriana Ventura ainda celebra a destinação de 141 milhões de reais de emendas da bancada de São Paulo para 110 instituições de saúde públicas. Segundo ela, pelo 3º ano consecutivo, os parlamentares esqueceram as divergências ideológicas para beneficiar a população do estado.
Jorge Sola, do PT da Bahia, pede a revogação da portaria do Ministério da Saúde, que desmobiliza os leitos de UTI pediátrica e adulta para combate à Covid-19. O parlamentar informa que a portaria determina a suspensão do financiamento desses leitos a partir de 28 de fevereiro.
Jorge Sola critica a adoção da medida no momento em que os casos de Covid se multiplicam e que o país volta a registrar mais de 800 mortes por dia. Para o deputado, este é mais um triste capítulo na história de uma administração que nega a pandemia e trabalha contra a saúde da população.
Na avaliação de Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, a adoção do passaporte sanitário não se justifica, uma vez que tanto os vacinados quanto os não vacinados podem transmitir a variante Ômicron. Ele observa que a medida dificulta a vida da população, pois aumenta a burocracia no dia a dia.
De acordo com Eli Borges, o passaporte sanitário pode ser igualado ao mecanismo de controle social, que, segundo o parlamentar, foi muito utilizado por governantes ditatoriais em todo o mundo.
Educação.
Para Maria do Rosário, do PT Gaúcho, um dos grandes desafios da atualidade é fazer valer a lei que estabelece o piso salarial do magistério. A deputada culpa o governo federal por não divulgar a informação de maneira clara, permitindo que muitos profissionais ainda recebam abaixo dos R$ 3.845 determinados pela lei.
Maria do Rosário também luta pela revogação do chamado Novo Ensino Médio. Na avaliação da parlamentar, a reforma do ensino médio retirou disciplinas fundamentais do currículo escolar, abalando o direito à educação dos jovens do país.
Direitos Humanos.
Odair Cunha, do PT, leu em plenário texto escrito por uma professora negra, conhecida como Lurdinha, que se sentiu abalada com a morte violenta de Moise Kabagambi, congolês, espancado no Rio de Janeiro no mês passado.
Odair Cunha ficou emocionado ao ler o texto, que diz o quanto é odioso o silêncio conivente das pessoas em relação ao racismo e à injustiça social. O texto ainda diz que o grito dos negros precisa ser ouvido por instituições e pelos cidadãos, que não precisam ter a mesma cor para lutar por uma sociedade mais justa.
Meio Ambiente.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, critica decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que institui o programa de apoio ao desenvolvimento da mineração artesanal e em pequena escala Promapa. A deputada afirma que a iniciativa, na verdade, estimula atividades ilegais de garimpo.
A autora de projeto que visa derrubar o decreto, Joênia Wapichana, alerta que a medida pode aumentar os conflitos na Amazônia, além de devastar ainda mais o meio ambiente na região. Ela observa que não é regulamentando a ilegalidade do garimpo que o país vai superar a crise econômica.
Vicentinho, do PT de São Paulo, presta solidariedade às famílias que perderam entes queridos e bens materiais nas enchentes que têm afetado diversos pontos do Brasil. Ele diz que a culpa pelos estragos não é da chuva, e sim dos gestores públicos que, muitas vezes, em vez de pensar na população, pensam somente nas eleições.
Vicentinho critica, por exemplo, a troca do calçamento de ruas de São Bernardo do Campo por asfalto, que impede a descida da água para o solo. O deputado cita a frase atribuída ao dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que diz que falam da violência das águas, mas não falam das paredes que as oprimem.
Desenvolvimento Regional.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, está preocupado com a possibilidade de demolição dos ranchos do distrito de Cruz das Posses, na cidade de Jardinópolis. Em uma ação judicial, o Ministério Público alega que os ranchos não respeitam a distância mínima de 100 metros da margem do Rio Pardo.
Ricardo Silva informa que, juntamente com vereadores do município, vai tentar achar uma solução dentro da lei que não afete os moradores. O parlamentar observa que, em vez de desmatar, os rancheiros ajudam a proteger o meio ambiente onde vivem.
Projeto de Ayrton Faleiro, do PT, estabelece prazos para a chegada de energia elétrica em regiões remotas da Amazônia Legal. Segundo a proposta, as concessionárias terão até 2026 para finalizar a instalação das redes nos municípios da região. O deputado afirma que, no Pará, cerca de 230 mil famílias ainda precisam ser atendidas pelo programa Luz para Todos.
Ayrton Faleiro conta que a motivação para apresentar o projeto de lei foi a falta de acesso à internet dessa parcela da população durante a pandemia. O parlamentar argumenta que, sem energia elétrica, não há acesso ao mundo virtual.
General Girão, do PSL, agradece ao presidente Bolsonaro por ter concluído a transposição das águas do Rio São Francisco. De acordo com o deputado, as obras foram muito comemoradas nos municípios do Rio Grande do Norte, pois vão trazer segurança hídrica e alimentar a todo o povo da região.
General Girão também chama de antiéticos os parlamentares que usam palavras de baixo calão e expressões desrespeitosas para se dirigirem a colegas que pensam de forma diferente. Segundo o deputado, a postura não condiz com os preceitos de uma casa legislativa que prega a democracia e a liberdade.
Segurança Pública.
Bia Cavassa, do PSDB, manifesta indignação e tristeza com o aumento dos feminicídios em Mato Grosso do Sul. Segundo a parlamentar, só até meados de fevereiro deste ano, 8 mulheres foram mortas no estado, o que representa quase 25% dos 34 assassinatos registrados em 2021.
Ao citar o nome de cada uma das sul-mato-grossenses mortas em 2022, Bia Cavassa destaca que vai continuar trabalhando a favor de projetos para agilizar a prisão de agressores com penas mais severas e de medidas protetivas à vida das mulheres.
Os deputados aprovaram a proposta que atualiza o Código Penal Militar, adaptando a lei a outras regras, como as previstas no Código Penal e na Constituição.
O texto foi votado pela Câmara sem previsão de excludente de ilicitude para militares que reagem à possibilidade de agressão em conflitos armados. A reportagem é de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que atualiza o Código Penal Militar, legislação que tem 52 anos. A atualização adapta as regras ao que determina a Constituição de 1988 e harmoniza as penas com as dos crimes comuns previstos no Código Penal. O texto teve como origem proposta da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara. O relator, deputado-general Peternelli, do PSL de São Paulo, alterou o projeto original a partir de sugestões da Justiça Militar, de especialistas e dos diversos partidos políticos. Ele retirou, por exemplo, a previsão do chamado excludente de ilicitude, por meio do qual não seria crime o militar reagir à possibilidade de agressão durante um conflito armado. Para o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, esse dispositivo poderia ser usado para justificar mortes de inocentes.
Nós não admitimos hipótese alguma que tenha excludente de ilicitude. Nós não podemos aceitar que tenha autorização para matar ninguém, menos ainda a nossa população negra.
O relator também acatou sugestão para deixar de fora do texto a criminalização dos chamados bicos como seguranças privados, feitos por militares como maneira de complementar o salário, muito comuns principalmente entre integrantes das polícias militares. De acordo com o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, a tipificação prevista para os oficiais poderia ser estendida aos praças.
Nós tínhamos esse temor de haver uma interpretação diferente do que o artigo está dizendo, que está citando a questão dos oficiais, e poderia estar atingindo também os nossos praças, que já tem um péssimo salário no Brasil.
O relator, deputado general Peternelli, manteve no texto pena de detenção de 2 meses a 1 ano para um militar que criticar publicamente superior hierárquico. Ele rejeitou a proposta do PDT, que pretendia abrir uma exceção para os dirigentes de associações de militares. O autor da proposta, deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, disse que exceção é um direito constitucional.
Que adianta eu ter na Constituição o direito de associação, o direito que essa associação tem uma representação judicial e extrajudicial, mas eu imponho que a manifestação desse dirigente ela será enquadrada como crime pelo Código Penal Militar.
O texto aprovado também considera que não são crimes militares, ou seja, estão sujeitos à justiça comum, crimes sexuais ou praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a menos que ocorram em local sujeito à administração militar. O Código também trata de crimes comuns praticados por militares. Prevê, por exemplo, pena de reclusão de 5 a 15 anos por tráfico de drogas e de até 5 anos para um militar que se apresentar ao serviço sob efeito de substância entorpecente. O texto também transforma em hediondos crimes já qualificados dessa forma no Código Penal. A proposta foi aprovada por ampla maioria pelo plenário e foi comemorada pelo relator, general Peternelli.
E eu tenho plena convicção de que essas atualizações são necessárias à sociedade brasileira.
O projeto que atualiza o Código Penal Militar segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.